Caras colegas e caros colegas, a todos boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. E o primeiro ponto, ordem de trabalho, é a discussão do projeto de resolução 1814/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a criação de um programa de apoio ao arranque do eucalipto de regeneração natural pós-incêndios. O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha. O Sr. Deputado Carlos Matias, só um bocadinho, por favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir o adiamento do ponto 1 e do ponto 3 desta ordem de trabalho, está bem?
O adiamento do ponto 1 e do ponto 3. Então está prejudicada a discussão. Vamos passar ao ponto 2. O Sr. Deputado Carlos Matias não quer dizer nada. Não tem nada. Não tem nada para dizer. Ponto 2. Discussão do projeto de resolução 1815/13, o quarto PAN, que recomenda ao Governo o reforço dos direitos dos consumidores através da inclusão no rótulo de azeite do tipo de sistema agrícola tradicional intensivo ou superintensivo. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar, queria só fazer uma sugestão, se assim o entenderem e quiserem acolher, para a próxima reunião. O ponto 1 e 3 pode ser um ponto único, pode ser o mesmo ponto de discussão, se assim o entenderem, porque os projetos são conexos. Relativamente ao projeto de resolução 1815, dizer que em 2016 a área total do olival era de 347 mil hectares, tendo crescido mais do dobro desde 2009, sendo que a maioria se reporta a olivais intensivos. Consideram-se olivais tradicionais aqueles que sejam explorados economicamente, tendo como objetivo a colheita da azeitona, que possuam até 200 árvores por hectare e que não sejam sujeitas à rega. Entenda-se agricultura de sequeiro. Olivais intensivos são todos os que, sujeitos a regime de regadio e que possuem mais de 200 árvores por hectare, sendo considerados superintensivos. Os olivais...
Colegas, eu pedia mais silêncio para o Sr. Deputado André Silva se fazer ouvir. Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Sendo considerados superintensivos olivais onde o número de plantas seja superior a 1000 árvores por hectare. O método de cultivo de olival tradicional encontra-se em desvantagem económica face aos olivais intensivos e superintensivos, uma vez que apresenta custos de produção elevados, com limitação na utilização de mecanização e produtividade inferior, visto estar associada à agricultura de sequeiro. Contudo, o olival tradicional, face ao intensivo, tem menor impacto ambiental no ecossistema inserido, uma vez que pouco recorre a fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Segundo os dados do Grupo de Trabalho, de 2009 e 2010, as quantidades de fósforo e de potássio aplicadas nos olivais tradicionais são substancialmente inferiores às dos olivais intensivos e superintensivos, que têm níveis de aplicação de fósforo idênticos, sendo os de potássio superiores em cerca de 17%. Ainda é utilizado mais 77% de azoto nos olivais intensivos que nos tradicionais. Assim sendo, para além de os sistemas agrícolas tradicionais de sequeiro seguirem práticas tradicionais de agricultura que contribuem para a heterogeneidade de culturas agrícolas que ajudam a preservar a paisagem rural, a identidade do território, em comparação com os sistemas agrícolas intensivos e superintensivos, tem uma contribuição significativamente inferior na contaminação dos solos e recursos hídricos do território português. É fundamental assegurar aos agricultores o direito a praticar uma agricultura convencional, não só para preservar a identidade cultural do nosso país, mas também o património genético que tem perdurado durante séculos, sendo que os agricultores foram melhorando as variedades, adaptando-as às diversas condições edafoclimáticas, a partir de práticas tradicionais, como a seleção de sementes e os cruzamentos para desenvolver as variedades. Mesmo sendo constituídas por uma espécie autóctone, as plantações intensivas de oliveiras comprometem a biodiversidade, sendo que o segundo relatório do Grupo de Trabalho, 2010, é referido que, e passo a citar, é no olival superintensivo que se manifesta a acentuada quebra de diversidade, apresentando tendência para a dominância de um pequeno grupo de espécies. A uniformização mundial da produção agrícola está a destruir o nosso património agrobiodiverso e nutricional, bem como as nossas tradições gastronómicas. É por isso de extrema importância preservar a biodiversidade local, a sustentabilidade dos ecossistemas, bem como as nossas características paisagísticas. Atualmente, o azeite que chega ao mercado é diferenciado no rótulo, e bem, pelo tipo de processamento, se é virgem ou refinado, proveniência da azeitona, se é nacional, internacional ou de região cuja denominação se encontra protegida e o modo de produção biológica. Contudo, não há qualquer referência ao tipo de sistema agrícola, se é tradicional, se é intensivo ou superintensivo. Desde 1982, que os direitos dos consumidores têm expressão constitucional, passando a pertencer à categoria dos direitos e deveres fundamentais de natureza económica, com a revisão de 89 do dispondo o artigo 60 da Constituição, que os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e à informação, à proteção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como à reparação de danos. Assim sendo, devido aos impactos ambientais, territoriais e paisagísticos, parece relevante diferenciar, junto do consumidor, o tipo de sistema de cultivo de onde o azeite provém, permitindo o direito à informação e a possibilidade de uma escolha consciente e responsável. E assim, vimos propor a seguinte resolução: que o Governo reforce os direitos dos consumidores através da inclusão nos rótulos de azeite informação relativamente ao sistema agrícola de onde provêm as azeitonas, seja este tradicional, intensivo ou super intensivo. Obrigado.
Terminou?
Muito sim, obrigado. Sr. Presidente.
Da parte do PSD, quem é que intervém? O Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, para começar a dizer que o PSD está totalmente de desacordo com esta iniciativa. Não consideramos que a forma de cultivo seja de modo algum relevante para aquilo que é a informação do consumidor. Achamos que existem muitas outras iniciativas que devem estar, que se prendem com a inclusão no rótulo, se calhar, de algumas substâncias e até de países de origem de algumas substâncias, que são muito mais urgentes serem colocadas aqui. Portanto, nesse aspecto, não vemos qualquer relevância neste assunto. Contudo, dizer também, em tom, até aqui um bocado em tom de desconotação, que deve ser a primeira vez que devemos ter uma proposta do PAN que fala em direitos e tolerâncias. Geralmente são todas sempre com a palavra proibir, que já está quase gasta neste Parlamento desde que o PAN para aqui veio. Mas hoje merece esse realce, que hoje até é para defender a liberdade de escolha dos consumidores e não para proibir os consumidores de consumirem qualquer coisa ou de verem qualquer coisa. Contudo, é de algum interesse olhar para esta questão e, portanto, entramos aqui agora novamente numa fase de perseguição. No espaço de 3 meses, ao menos 3 meses, é a segunda vez que o PAN tem iniciativas de forma com o objetivo de, no fundo, denegrir aquilo que é a cultura mais intensiva do olival. E aqui eu devo dizer que o azeite hoje é um dos produtos mais valiosos do nosso complexo agroalimentar. Tudo aquilo que foi feito no perímetro de rega do Alqueva, que hoje, no fundo, é se calhar das referências a nível mundial daquilo que se pode fazer e transformar uma cultura que não tinha tanta expansão há uns anos em Portugal e hoje é daquelas que, dentro do complexo agroalimentar, traz mais valor para o produto interno português, mas também para a balança comercial, eu acho que deve ser cada vez mais relevante e, pelo contrário, deve ser mais de incentivo a que continuemos a trabalhar nisso. E não, pelo contrário, nós, como decisores públicos, estamos, no fundo, a perseguir estas práticas que são inovadoras e que recorrem a novas tecnologias e que, até agora, não têm nenhuma contraindicação, quer para a saúde humana, quer para a utilização da terra. E, portanto, o PSD não acompanha esta perseguição ao mundo rural, não acompanha esta perseguição àquilo que é o nosso complexo agroalimentar e para nós é inaceitável, portanto votaremos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, o Partido Socialista não vê também qualquer vantagem nesta proposta que o PAN aqui nos traz. Pelo contrário, esta exposição de motivos é claramente reveladora de um evidente preconceito contra os olivais intensivos e super intensivos, sem qualquer motivo. Até porque era para estarmos hoje todos satisfeitos quando tanto lutámos por Alqueva, tanto lutámos por uma mudança significativa da nossa agricultura, tanto lutámos por uma agricultura ao serviço do desenvolvimento e do crescimento económico. Hoje que isso está a acontecer, então vamos encontrar os problemas e estamos a trazer para aqui um projeto algo que não vai contribuir em nada para dinamizar o sector, nem sequer apurar a qualidade dos produtos. Estamos perante uma proposta que, em todo o seu preâmbulo, em toda a sua exposição de motivos, é um claro ataque ao sistema de produção do olival, sistema intensivo e super intensivo. E é bom recordar que nestes últimos anos, portanto, tem sido o olival e tem sido este sistema que tem contribuído e tem sido uma alavanca imprescindível ao desenvolvimento económico do sul do país, em especial do Alentejo, mas não apenas do Alentejo, um desenvolvimento económico gerador de emprego e dinamizador da nossa realidade empresarial. Este sinal que se quer dar de maus efeitos ambientais também não encontra correspondência nos estudos realizados e os serviços do Ministério da Agricultura têm estudado e todos os indicadores que têm sido apurados apontam este sistema como dos menos potenciadores de impactos negativos no solo. Até porque há que verificar que nos solos que foram substituídos do olival tradicional para o olival intensivo, a aplicação de pesticidas era feita de uma forma desregulada e descontrolada, o que não acontece hoje com os novos empresários que felizmente laboram no sector. E é colocado aqui como se neste rótulo ou a denominação do sistema que leva à produção do azeite tivesse que ver com a qualidade do mesmo, o que também não é verdade, e se mais não fosse, portanto, temos uma prova evidente que é no último concurso, os cobiçados prémios Mário Solinas, que são considerados os Oscars dos azeites, o melhor azeite do mundo é um azeite alentejano e, por sinal, um azeite proveniente de um sistema super intensivo, assim como todos os outros premiados. Portanto, a qualidade não está nem pode ser colocada em questão. De qualquer das formas, eu diria, portanto, que esta proposta é injustificável, não tem grande justificação, mas também é impraticável. É impraticável porque há diversos lagares que recebem azeitona dos vários sistemas, portanto, toda a rede de lagares que existe, por exemplo, na minha zona do Alentejo, recebe azeitona proveniente de sistema tradicional, de sistema intensivo e até algum de sistema super intensivo. Mais alguns lagares que nasceram e que foram construídos depois destes sistemas, portanto, eles próprios recebem também azeitona dos olivais tradicionais, o que tornaria impossível e impraticável este tipo de rotulagem. Além de que esta inclusão de informação relativamente ao sistema agrícola de onde provém as azeitonas, sistema tradicional, intensivo ou super intensivo, provocaria uma confusão nos consumidores. E em conformidade também com a diretiva, com as diretivas europeias, as menções que constam na rotulagem não podem ser de natureza a induzir o comprador, consumidor em erro, nomeadamente quanto às características e qualidade do azeite. Portanto, esta inclusão na rotulagem, portanto, iria fazer-se sentir na reputação do próprio azeite. Por isso, por estes motivos, até do duvidoso enquadramento legal desta proposta, não poderíamos estar a favor do projeto que nos é apresentado pelo PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Vais saber?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, genericamente, acompanhamos quer a argumentação e em que se fundamenta a recomendação, quer a própria recomendação. E a questão não se deve ser, no nosso ver, e bem entendido, não deve assentar se o superintensivo é bom ou se é mau. Se o superintensivo é o melhor azeite, então o superintensivo só tem a ganhar com a clarificação de onde é que ele vem, porque toda a gente começará, provavelmente, a comprar azeite do superintensivo porque, pelos vistos, como acabamos de ouvir, é o melhor. Portanto, o que nós temos que ver é se é verdade ou falso que os impactos ambientais são diferentes no caso de uma agricultura ou dos olivais extensivos ou de intensivos e superintensivos, e parece-me a mim óbvio que os impactos do ponto de vista do ambiente, quer na fauna, quer na flora, são profundamente diferentes, e portanto, sendo verdade que os impactos ambientais são diferentes, não vejo porque é que essa questão não há de ser transparente para os consumidores. Tanto mais que hoje o consumidor valoriza muito
o que é tradicional. E, portanto, parece-me que é justo que os agricultores que utilizam métodos tradicionais, que utilizam olivais extensivos, métodos tradicionais, sendo isso valorizado pelos consumidores, que os consumidores saibam que estão a comprar um azeite produzido segundo métodos tradicionais. E, portanto, parece-me que transparência, máximo de informação para os consumidores, toda a gente tem a ganhar com isso e ninguém tem a perder com isso. E, portanto, os consumidores devem ser informados do que é que estão a comprar, não vejo qual é o problema disso, e optam, decidem o que é que querem comprar. E, portanto, sendo que o tradicional é bastante valorizado, penso que os agricultores, os produtores que utilizam métodos tradicionais devem ganhar com as mais-valias que essa valorização se traduz depois no comércio. Portanto, de uma forma genérica, nós estamos de acordo, não vemos, com toda a franqueza, não vemos qual é o obstáculo do ponto de vista formal ou legal onde isto possa impedir que esta questão seja assumida, e existe, além do mais, um princípio que cada vez mais se deve aplicar aos produtos agrícolas, que é assegurar a sua rastreabilidade, isto é, de saber de onde é que vêm os produtos, quem os produz, qual o seu percurso e como é que eles foram produzidos. E, portanto, se isso acontece para o vinho, se acontece para os animais, se acontece na pecuária, se acontece em tantos setores, não percebo porque é que ele não há de acontecer e qual é a dificuldade, ou melhor, não percebo que dificuldades podem ser intransponíveis no caso do azeite. Com certeza que haverá dificuldades, com certeza que haverá alguns investimentos a fazer, alguns acertos a fazer, mas esses com certeza que se farão da mesma forma que já se fizeram noutras fileiras, como nós, todos nós sabemos. Portanto, em resumo, nós acompanhamos, estamos de acordo genericamente com a fundamentação e com a recomendação, e acompanhamos o PAN nesta proposta.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, a Ilha de Alujuno, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para nós um elemento essencial no Estado de Direito à aplicação e observância da legislação em matéria de géneros alimentícios em todas as fases da produção, da transformação e da distribuição. E neste contexto, obviamente, a rotulagem é uma ferramenta fundamental no acesso dos consumidores à informação sobre os géneros alimentícios. Os consumidores devem poder concretizar as escolhas de forma consciente, informada, adequada às suas necessidades e preferências. E o crescente empenho social pelas questões relacionadas com a alimentação e a saúde constituem atualmente um forte determinante das escolhas alimentares, o que acentua o interesse na rotulagem. E a entrada em vigor do Regulamento 1169 da União Europeia de 2011 e o Decreto-Lei 26 de 2016 colocou novas obrigações e responsabilidades aos operadores do setor alimentar no que diz respeito à matéria de informação sobre géneros alimentícios. E o rótulo deve, como sabemos, fornecer todas as informações que permitam conhecer o produto para concretizar as livres opções de escolha. Mas há que recordar que há informações que têm um caráter obrigatório e outras que são opcionais. O regulamento, por exemplo, harmonizou as regras da rotulagem de informação ao consumidor, definiu novas regras para a rotulagem nutricional desde dezembro de 2014 para os géneros alimentícios que já eram pré-embalados e que apresentavam apenas a informação nutricional, e tornou a rotulagem nutricional obrigatória em todos os Estados-membros da União Europeia a partir de dezembro de 2016 para aqueles que não tinham qualquer informação. Sucede que, quando a inclusão da informação a ser prestada é voluntária, terá também que ter sempre em consideração o que já está determinado para estes casos. Não podem induzir o consumidor em erro, não podem ser ambíguas nem confusas para o consumidor e, se adequado, deve basear-se em dados científicos relevantes. E tendo presente o pouco que acabei de enunciar no que respeita ao azeite, que possui qualidades organolépticas e nutricionais únicas, importa estabelecer critérios objetivos para defender a sua genuinidade, a segurança alimentar e, obviamente, o consumidor. Claro que, tendo isto presente, as menções que constam na rotulagem não podem ser de natureza a induzir o consumidor em erro, nomeadamente em relação às características do azeite em causa, e deve, conferindo-lhe até propriedades que este não tenha, ou sugerindo que tem características específicas ou especiais que são, afinal, comuns à maior parte dos azeites. E gostaria de lembrar que o Plano Operacional do Azeite identifica os procedimentos técnicos e administrativos a adotar pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que os fiscaliza. Ora, através das qualidades organolépticas por meio das análises químicas ou mesmo sensoriais, é impossível distinguir distinguir a proveniência do azeite ou os requisitos da sua qualidade em função da produção ser originária do sistema agrícola tradicional, ou intensivo ou superintensivo. Ou seja, para uma escolha prudente e consciente, a informação nunca poderá cumprir o objetivo de ser completa e leal quando a introdução das designações em causa não permitam ao consumidor médio um esclarecimento claro e cabal dos conceitos em causa. Isto no nosso entendimento. No entanto, para o CDS é inegável e irrenunciável o direito à informação. Porém, não nos parece que a inclusão de uma informação que tem como base apenas e só uma fundamentação de caráter marcadamente ideológico vá cumprir o objetivo que está nomeadamente plasmado na exposição de motivos em que se pretende, e passo a citar, atingir um elevado nível de proteção da saúde ou contribuir para que os consumidores tenham plena consciência dos bens que consomem. Não nos parece que esta inclusão desta informação seja relevante. E assim sendo, não acompanharemos esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes deputados. De facto, as questões relativas e associadas ao olival intensivo têm sido uma preocupação por parte do PCP e esta temática que agora aqui abordamos e discutimos não deixa de ser necessário enquadrá-la naquilo que o PCP tem defendido e tem de longa data um historial que deixa bem clara a nossa posição. De facto, o problema dos olivais intensivos e superintensivos, na nossa ótica, prende-se muito com a área agrícola utilizada. Ou seja, de facto, não é a ideia que é passada de que há uma utilização massiva de terreno, de milhares e milhares e milhares e milhares de hectares. Na verdade, não é bem assim. A área do olival intensivo não é tão grande quanto aquela que se possa pensar. No entanto, aquela que nós nos preocupa é que áreas adequadas, excelentes para outras produções agrícolas, estão a ser utilizadas para a produção e a utilização em olival intensivo e superintensivo. Esta situação vem prejudicar aquilo que é a necessidade de um equilíbrio da balança alimentar em produto. De facto, preocupa-nos que haja uma diversidade de produção agrícola que dê resposta às necessidades da nossa população e não só produzir, neste caso, azeitona, azeitona e azeite, porque o equilíbrio em valor não é o equilíbrio desejável no sentido de garantir a soberania alimentar da nossa população. Depois é também por recurso à água. De facto, o recurso à água é uma preocupação. Não podemos estar a comparar o olival intensivo e superintensivo com outras culturas, com outros produtos que também fazem o uso da água, mas sim o olival intensivo e superintensivo concorre com o olival tradicional. E concorrendo com o olival tradicional, simplesmente o olival tradicional não usa qualquer tipo de água, a não ser aquela que a natureza lhe confere. Comparativamente ao olival intensivo que recorre à utilização de água, mas não é na sua quantidade, que realmente não é uma quantidade tão extraordinária quanto isso, mas é a água que lá vai. E a água contém produtos químicos, nutrientes, que de facto não se conhece as suas consequências, mas poderão prejudicar a saúde da população, porque é isso que podemos suspeitar face aos constituintes da água. A água não é água pura, é água com produtos químicos que são lançados na terra e não sabemos o que poderá acontecer aos aquíferos. De facto, temos algumas dúvidas relativamente aos efeitos desta medida naquilo que nós estamos preocupados. Temos dúvidas que esta medida possa vir corrigir estas preocupações, porque entendemos que o que determina hoje em dia as escolhas das pessoas, infelizmente, é a sua capacidade económica. E, de facto, é preciso corrigir a capacidade económica do nosso povo, é preciso que o nosso povo tenha capacidade de adquirir e de comprar, porque isto, até entendemos, poderá criar uma situação especulativa face, por exemplo, ao azeite de origem do olival tradicional, que é um que poderá aumentar o seu valor e ficar inacessível até mesmo a uma faixa bastante substancial da população. Nesse sentido, temos algumas dúvidas relativamente a esta situação, pese embora concordemos que alguns aspectos associados a estas culturas de olival intensivo e superintensivo, e as populações queixam-se porque nesta situação vale tudo, é semear olival intensivo até à porta de casa. E isto é uma situação que não vale tudo e nós não podemos estar de acordo com isso. No entanto, temos dúvidas que venham a ser corrigidas por estas medidas discriminatórias, sejam elas positivas ou negativas, como aqui isso também não se conseguiram concretizar e caracterizar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Já foi embora, já cá não está? Ah, está, está. Não estava a ver. Faz favor que quer... Então vamos passar à frente. O ponto 4 já foi efetuada a discussão hoje no plenário. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias quer... Já foi? Já foi? Não tem... Sim. Discussão e votação do parecer do projeto de lei 936 do PEV, que impede o cultivo e a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados. É a deputada autora do parecer, a deputada Paulina Maciel, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei impede o cultivo e a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados, os OGMs, deu entrada na Assembleia da República a 3 de julho e é subscrito pelos dois deputados do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, PEV. São apresentados alguns motivos onde os proponentes justificam o impedimento do cultivo e a libertação deliberada em ambientes dos organismos geneticamente modificados e que podem representar riscos para a saúde e para o ambiente, segundo os motivos aqui expostos. Foi feito um enquadramento constitucional e legal e também a procura de antecedentes sobre o mesmo assunto. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do número 3 do artigo 106 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na primeira série do Diário da República. No tocante à opinião da relatora, é de elaboração facultativa e, por isso, reservo para posterior debate. E nada mais a acrescentar sobre este parecer. Obrigada.
Muito obrigado. O deputado António Ventura, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a relatora, pedir pela elaboração do parecer, que relata factualmente a pretensão do autor da iniciativa. A Comissão de Agricultura tem debatido esse tema por variadas vezes e também em plenário tem sido recorrente esse tema. É um tema controverso e em evolução e naturalmente que provoca opiniões e divisões e iniciativas destas que desde logo o PSD não se revê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento a Sra. Deputada Palmira Maciel pelo trabalho que fez. Ele é factual e rigoroso e, portanto, não temos nada a acrescentar. Eu votá-lo-emos favoravelmente sem qualquer margem para dúvidas. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP, faz favor.
Também, apenas felicitar a Deputada Palmira Maciel e dizer que também votaremos favoravelmente o projeto, o parecer, porque de facto é factual e não temos mais nada a acrescentar.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar a deputada Palmira Maciel pelo trabalho e o parecer agora aqui apresentado. E não temos nada a acrescentar e dizer que votaremos favoravelmente o parecer.
Sra. Deputada Palmira Maciel, quer dizer mais alguma coisa? Não quer? Então vou pôr à votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto seguinte, ao ponto 6. Discussão de parecer sobre o projeto de lei 885 do PEV, que impede a comercialização e utilização de medicamentos veterinários de uso pecuário contendo diclofenac. Deputada autora do parecer, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PEV apresentou este projeto de lei 885 que impede a comercialização e utilização de medicamentos veterinários de uso pecuário contendo diclofenac e afirma na exposição de motivos que a razão deste projeto, desta iniciativa, é o facto do diclofenac, que é um anti-inflamatório não esteroide, e conhecido vulgarmente em Portugal como Voltaren, é utilizado em humanos e também para fins veterinários, mas que no caso da pecuária há vários estudos científicos que apontam para o diclofenac ser a causa da morte de algumas das aves necrófagas, nomeadamente abutres e águias, algumas águias que são protegidas e que por esse motivo os subscritores defendem que a comercialização deste medicamento veterinário, como medicamento veterinário em Portugal, constituiria uma ameaça a estas espécies e por isso propõem impedir a utilização do diclofenac em Portugal. Peço desculpa porque eu acho, estive a reler aqui o parecer e não está aqui escrita uma questão que me parece que é essencial também estar, que me escapou, que é o facto de também, e que é referida, julgo, no projeto, que é o facto de existirem alternativas ao diclofenac e que penso que é relevante estar aqui, portanto eu iria acrescentar. Quanto ao mais, o projeto cumpre, tem o enquadramento legal e doutrinário e nessa matéria remete para a nota técnica, porque não vale a pena estar a repetir a informação da nota técnica. No que respeita à opinião do deputado relator, também não apresento aqui a minha opinião, no entanto, acho que não quis deixar de referir aqui no campo da relativa à opinião do deputado relator, que a ser aprovada esta iniciativa não deveríamos deixar de ouvir as entidades relevantes do setor, como é óbvio, mas que isso seria sempre feito em sede de debate da especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP...
Houve aqui um equívoco, fui aqui chamado a atenção. Da parte do PSD, quem é que intervém? Maurício Marques? António Ventura, peço-lhe desculpa, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar a Patrícia pela elaboração do parecer, que relata atualmente a iniciativa. A este momento, se recordar também que a Comissão de Agricultura já debateu este tema em abril, que deu origem à discussão de um projeto de resolução que recomendava a autorização do diclofenac. Recordar também que a abstenção do PSD, pela abstenção do PSD, foi aprovada a recomendação.
Muito obrigado. Ana Passos. Sr. Deputado Ana Passos, Partido Socialista, faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a deputada autora do parecer, Patrícia Fonseca, pela elaboração do presente parecer. Não tem nada a apontar. A autora limita-se aqui a relatar factos e a cumprir aqui com as diretrizes de elaboração do parecer e dizer que acompanha também aqui na parte da opinião do deputado autor do parecer que, caso a iniciativa seja aprovada ou baixa a comissão sem votação, devem ser consultadas as associações ligadas ao setor. Dentro da nossa posição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós cumprimentamos a Sra. Deputada Patrícia Fonseca pelo trabalho que fez. Ele é factual, é rigoroso, é isento e acolhemos-o por inteiro com o acrescento que acabou agora mesmo de fazer, que é de incorporar a menção à existência de alternativas ao diclofenac. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, agora sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP felicita a autora do parecer. De facto, já tivemos a oportunidade de discutir um projeto de resolução em março de 2018 e, de facto, na altura mereceu a abstenção do PCP. O PCP tem algumas dúvidas relativamente a esta utilização destes produtos e, de facto, concordamos com a opinião que a relatora agora aqui acrescentou, nomeadamente o que tem a ver com a necessidade de poder ouvir entidades que nos podem esclarecer relacionadas com os efeitos da utilização destes anti-inflamatórios nos esteroides. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, quer intervir de novo?
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que... muito obrigada. Só para dizer que retiro o que disse relativamente ao acrescente, porque está cá e eu é que, ao reler, eu estava a estranhar não ter posto, mas ao reler não me apercebi e, portanto, está no penúltimo parágrafo do ponto 2 e, portanto, exatamente, já está colocada essa questão.
Então vamos para a votação.
O Carlos Matias não leu.
Aí o Carlos Matias não leu.
É para dizer que retiro o acrescento ao cumprimento à deputada.
É a conexão territorial lá de Santarém. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? O parecer elaborado pela deputada Patrícia Fonseca. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 7. Admissibilidade da petição número 539/13, que solicitam a adoção de medidas para a limpeza de mato em áreas florestais de minifúndio. Da iniciativa de Pedro Joaquim de Sousa Albim, Calado Cortes. 1.306 assinaturas. Da parte do PSD, quem pretende intervir?
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD vota favoravelmente a admissibilidade da petição, tal como temos feito noutras circunstâncias.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. É o deputado Santinho Pacheco que faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista também vota favoravelmente à admissibilidade, porque isto, de certa maneira, vem confirmar o grau de alerta em que as populações estão para as questões de prevenção de fogos florestais.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Também o Bloco de Esquerda está de acordo com a proposta que é de admitir a petição. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para reiterar aquilo que os meus colegas já disseram, concordamos com a admissibilidade da petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP concorda também com a admissão desta petição, na medida em que ela toca aspectos muito determinantes e importantes em a ver com a limpeza para a prevenção dos incêndios.
Sim, senhor. Depois das intervenções, vou pôr à votação. Quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade.
Relator parlamentar do PS.
O relator cabe ao Partido Socialista. Quer indicar já o seu deputado, o coordenador? Faz favor.
Deputado Santinho Pacheco.
O seu deputado Santinho Pacheco fica como relator. Muito obrigado. Outros assuntos? Está o senhor assessor da Comissão a perguntar se os senhores deputados estão disponíveis para debater?
Sim, discutir.
Discutir. É um parecer elaborado pelo deputado Carlos Matias, que referente ao projeto de lei número 983/3, retira a raposa e os sacarrabos da lista de espécies sujeitas à exploração sinergética.
Já
foi debatido hoje. Não.
Vou deletar para hoje o trabalho do senhor deputado. E foi distribuído por todos os senhores deputados.
É uma formalidade. Então vamos debater. O senhor deputado concorda também? Que o senhor deputado Carlos Matias está de acordo também? É o proponente, naturalmente. Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sr. Deputado João Dias, também com nada a opor? Então, da vossa parte, quer intervir quem?
Não, quem deve intervir
é o Carlos Matias, sim, senhora, mas... Autor de parecer, quer intervir? Ele já foi discutido.
Eu vou ser sintético, Sr. Presidente. Parece-me que o parecer, enfim, fizemos um esforço para que ele fosse factual e rigoroso e, portanto, não vou estar a alongar muito sobre ele. Começo por pedir e enviarei essa retificação no
segundo parágrafo da última página, há uma pequena retificação à informação que aí é dada, portanto alguns artigos não são revogados, só algumas alíneas. Depois enviarei essa precisão sobre a informação. Portanto, o projeto de lei cumpre a lei formulário, portanto está de acordo com todos os normativos a que deve obedecer. A exposição de motivos desta iniciativa, neste projeto de lei, refere que o movimento de cidadãos promoveu uma petição, tendo esta recolhida mais de 10 mil assinaturas. Refere que a caça à raposa tem gerado indignação na opinião pública e, portanto, está a citar a petição. Trata-se de, na opinião da exposição de motivos dos proponentes, que na caça à raposa os cães funcionam como uma arma contra a raposa e depois muitas vezes desencadeiam-se lutas entre os próprios animais, o que, na opinião dos proponentes, já é proibido e, portanto, que não deve ser excepcionado por qualquer razão de ordem cultural e que, portanto, deve ser excluído das atividades cinegéticas. Neste parecer, cito amplamente os antecedentes legais desta matéria, que eu me dispenso de estar a ler, e aquilo que se passa em Espanha e em França, em que existem leis similares. Existe uma petição, que é a petição 324.13, segunda, sobre esta mesma matéria e dispenso sobre consequências do ponto de vista das receitas, enfim, poderá ser, não é possível quantificar as consequências do ponto de vista financeiro, embora se admita que o aumento das coimas possa aumentar, enfim, haver algum aumento nas receitas do Estado. E, enfim, eximo-me de exprimir a minha opinião neste quadro, neste fórum, e, portanto, com as retificações no segundo parágrafo da última página, que eu depois enviarei, portanto tem a ver com precisões relativamente àquilo que é proposto. Parece-nos que o título da iniciativa traduz sinteticamente o objeto e está tudo conforme a lei formulário, pelo que nos parece ser dar andamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e saudar o autor do parecer pela forma como está elaborado e por qual votamos favoravelmente porque não revemos integralmente no parecer apresentado.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também só para felicitar e congratular o Sr. Deputado Carlos Matias pelo trabalho realizado. Nada a opor, a discussão já teve hoje uma ampla discussão e um amplo debate no plenário, estamos em condições de amanhã apreciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Também não tenho nada a dizer sem ser felicitar o deputado Carlos Matias por parecer que é factual.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também felicitar o Sr. Deputado Carlos Matias pela realização do parecer e nada a acrescentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, quer acrescentar mais? Não? Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Os assuntos não é nada.
Não é só esta questão.
Nós temos aqui nos outros assuntos. Diga, Sr. Deputado, faz favor.
Era que queria também utilizar aqui este ponto 8 para abordar alguns assuntos.
Ai, faz favor, tem a palavra.
Não, infelizmente, ultimamente.
Desculpe, deixe-me só. Eu sei que há grupos parlamentares que têm reuniões marcadas para agora, mas eu não posso suspender esta reunião porque já estava marcada antes dos grupos parlamentares de ter marcado a sua própria reunião. O Partido Socialista tem uma reunião agora de grupo parlamentar às 19 horas, mas eu não posso suspender esta reunião. Os senhores deputados serão dispensados, cada um fará a gestão da, como muito bem entender. Agora, compreenderão que a nossa reunião já estava marcada e eu não vou agora suspender a reunião. Lamento que esta situação se tenha dado, mas pedia a vossa compreensão e, naturalmente, com total liberdade, quem se quiser ausentar, pode-se ausentar e para a reunião do grupo parlamentar. É isso que eu quero dizer. Agora, nós temos que cumprir a ordem de trabalhos conforme ela, até porque estão ali as pessoas para a audiência e nós temos que vai passar da audiência à audição. Que até costumo.
Sim.
É assim. Que é o requerimento. Isto é apenas uma alerta e uma informação da parte da mesa que estaremos disponíveis para acolher. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, mas primeiro está o João Dias, depois vai a deputado. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, era só para alertar para o seguinte facto. Relativamente ao projeto de lei do PCP 767, que visa estabelecer os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, de facto, o que aquilo que definimos ainda na anterior, no final da anterior sessão legislativa, seria que de facto iríamos indicar, e o CDSPP também tem um projeto, e o PAN também tem um projeto, iríamos indicar num tempo razoável e plausível as entidades a serem ouvidas em audição. De facto, o PCP já o fez, já indicou, e fica até um pouco mal dizer a verdade, é que seja a própria, neste caso a entidade que o PCP indicou, a vir solicitar uma audiência, criou-se condições para a audiência quando nós já tínhamos um requerimento para a audição. Portanto, aquilo que nós achamos é que deve-se indicar quais são as entidades a ouvir e quanto antes passar-se a esta execução deste processo legislativo, fazendo as audições devidas. No PCP indica duas entidades, uma delas é hoje que vem em condições de audiência, mas pronto, vai ser transformada em audição, que era uma das entidades que nós queríamos ouvir, e temos também a Associação Nacional de Municípios que queremos ouvir. Portanto, é marcar-se os dias, fazer-se as audições e avançar-se para o processo legislativo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz-se a deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Era sobre este assunto para cá, mesmo que eu também queria falar. Eu ia sugerir, e o CDS apresentou um pedido de audição de um conjunto de entidades, mas queria só corrigir o deputado João Dias, que não é bem assim como diz, porque a Associação Nacional dos Médicos Veterinários Municipais solicitou a audiência à Comissão quando os projetos deram entrada e não quando nós, quando os grupos parlamentares indicaram as entidades a ouvir, foi em junho. Eu por acaso tive o cuidado de ir ver isso agora antes até da sua intervenção, porque ia sugerir que em vez da audição fizéssemos de facto uma audiência, porque o pedido da audiência entrou primeiro, e penso que aquilo que nos interessa a todos é ouvir os contributos da Associação Nacional de Médicos Veterinários Municipais relativamente aos projetos, e portanto, da minha parte, dispenso fazer uma introdução inicial, porque o projeto é conhecido e penso que não faz sentido cada partido, cada grupo parlamentar estar a fazer a introdução ou estar a indicar as razões pelas quais entendo ouvir esta entidade, quando eles próprios também já tinham solicitado, e portanto até sugeria que mantivéssemos como audiência e que os ouvíssemos sobre aquilo que têm a dizer relativamente aos projetos, que penso que é isso que importa.
Eu já lhe dou a palavra. De qualquer forma, eu penso que nós devemos esclarecer as datas, se tivermos em conta as datas, mas estamos aqui as datas connosco. É que a associação, aqui para esclarecer o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, a Associação requereu audiência em 25 de março. Pois, mas nós estamos a dar datas concretas, portanto, e o pedido para ser ouvido em audiência é posterior. Em audição, digo.
Mas podemos, as audições sobre esta entidade ficam consumidas já com esta audiência.
O que me estão aqui a informar o serviço é que, havendo esta audiência, como sugeriu a classe deputada Patrícia Fonseca, a audição deixa de ter efeito, se assim o entenderem, e já fica, resolve-se tudo com a audiência, mas de qualquer forma nós temos que respeitar, aqui o serviço tem que respeitar a entrada e de correspondência, e os pedidos que são formulados nessa correspondência. Mas o Sr. Deputado João Dias pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente nesse sentido, dizer que não fica, neste caso, prejudicada a audição, que se entender, fazer, neste caso, a audiência, portanto, fica dispensada a audição na medida em que ela é feita hoje, como forma de audiência, mas no fundo ficam tratados os assuntos e resolvidos. Muito obrigado.
Era como uma audiência, dado que eles requereram. Os outros grupos parlamentares, a senhora deputada, faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
Obrigada. Mas é nos outros assuntos, mas é sobre outro assunto. Então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saber se vinha só questionar a mesa se já há data marcada para a audição do Sr. Ministro Adjunto e do Sr. Ministro do Planeamento e do Presidente do Fundo Revita, que o CDS tinha pedido com urgência, e se já há indicação da data.
O Sr. Ministro Adjunto ainda não marcou informação com o dentro de serviço, apesar de nós termos feito uma comunicação através dos os canais oficiais, ainda não temos resposta. E, como eu disse à senhora deputada, também fiz diligências eu próprio nesse sentido, procurando que a audição tivesse lugar numa data anterior. Quanto às outras audições, é-me sugerido que se faça uma reunião de mesa e coordenadores, para definirmos, de qualquer forma, eu posso também dar andamento sem que haja reunião de mesa e coordenadores. É isso mesmo. Eu faço isso, marcamos nós. Agora, eu queria dizer à senhora deputada que nós temos também para hoje falar, se houver oportunidade, é que temos aqui algumas propostas relativamente a audições regimentais e temos aqui propostas em relação a audições regimentais no âmbito do Orçamento Geral do Estado. E suscitam-nos algumas dúvidas e eu não queria tomar a decisão também sem ouvir de uma forma muito genérica as vossas opiniões. Mas tenho a palavra de novo, faz favor, a senhora deputada Patrícia Fonseca.
Não, Sr. Presidente, para dizer que para mim foi uma surpresa aquilo que me disse agora, porque eu pensava que tinham sido pedidas, solicitadas já datas. O CDS, aliás, enviámos um e-mail com uma proposta de sugestão de datas, diversas datas, porque foi aquilo que nos tinha sido solicitado para as três audições e não apenas para o Sr. Ministro Adjunto. Portanto, nós estamos disponíveis assim que o Sr. Ministro tiver. Aliás, um e-mail até dizia que sugeria aquelas datas, mas estávamos disponíveis em quaisquer outras que o Sr. Ministro. Qualquer um dos senhores ministros e o presidente do Fundo de Revita pudessem dar como alternativa.
Sra. Deputada, com o pedido de desculpa se alguma má interpretação houve da parte do presidente da mesa e dos serviços, nós iremos dar andamento de acordo com o seu pedido, está bem? E muito obrigado pela sua colaboração e compreensão. O senhor deputado quer usar a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, é que esta preocupação que a senhora deputada Patrícia Fonseca levanta é uma preocupação relevante e que também nos deixa aqui com algumas dúvidas. De facto, o PCP também tem requerimentos com caráter de urgência, nomeadamente estou a referir-me ao requerimento para a execução da conferência, ou chamemos de uma audição conjunta no âmbito da Parca, e eu até solicitei durante o verão um caráter de priorização deste tema, na medida em que quase todos os deputados que aqui estão foram até mesmo à AgroSemana e tiveram a oportunidade de ouvir as queixas dos produtores leiteiros. De facto, tenho que questionar aqui qual é a prioridade que é dada aos requerimentos. É em função do quê? Se é em função da disponibilidade depois das entidades a ouvir-se, parece-me que, parece-me que é bastante fácil encontrar-se uma data e fazer-se a audição conjunta das entidades da Parca, quer aquelas que fazem parte, quer as outras também aquelas que são reguladoras e fiscalizadoras. Portanto, há prioridades que nós temos que as definir, temos que as entender e aceitar. Agora, encontremos as datas e definimos também as prioridades relativamente aos assuntos para tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se assim entenderem, nós, no final da audição ou da audiência, podemos aqui, a mesa e os coordenadores, estipular já essas datas. Se não, na próxima reunião, conforme está determinado, que reuniríamos de 15 em 15 dias, de mesa e coordenadores, que será na próxima terça-feira, decidimos isso. Se não, pode ser hoje. Deixo à vossa consideração e deixo-vos em reflexão até ao final da reunião. Digam-me como querem. Se querem, no final desta reunião, fazermos já estas marcações todas, se querem, na próxima terça-feira, como ficou previamente estabelecido, que as reuniões de mesa e coordenadores seriam de 15 em 15 dias. Mas poderemos fazê-lo hoje, que até acho que temos todas as condições para fazer. Mas de vocês ficam em reflexão, e depois no final dizem se querem hoje ou se querem no... Está bem? Ficam em reflexão, ponderada, aqui até ao final da audiência. Quero interpelar a mesa, faz-se para o Sr. Deputado.
Não, eu manifesto já a disponibilidade para agendarmos isso na próxima reunião. Hoje não.
Está, sim senhora, já tem opinião formada. O senhor deputado já tem opinião formada. O que está estabelecido é que era de 15 em 15 dias. Portanto, na próxima terça-feira estaremos aqui, possivelmente com um quarto de hora de tolerância, às 3:15 para reunirmos, está bem? E às 4 horas começará a nossa reunião. Vamos continuar? Podemos mandar avançar. Senhoras deputadas, nós temos aqui, senhores deputados, o senhor João pode, entretanto, mandar vir. Senhor deputado, dê-me só um segundo. Senhor deputado João Dias, este é mesmo. Nós temos aqui uma proposta para audições ao Sr. Ministro da Agricultura, ao Sr. Ministro do Mar, no âmbito da audição regimental do Orçamento Geral do Estado e das três audições, com datas. Nós vamos distribuir isto, estas datas que aqui estão, e depois na reunião de terça-feira, então, definir...
Isto não pode ser.
Pois, não pode ser. Precisamente por não poder ser, é que nós, eu vou distribuir, mas queria suportar a decisão da Comissão, também ouvindo a mesa e os coordenadores. Mas vamos distribuir este documento também. É o mapa que nos foi enviado para vocês, que aqui o meu colega está a dizer, e muito bem que não pode ser, o senhor assessor também já disse que não podia ser, ou que não devia ser. De qualquer forma, a decisão é nossa, da mesa e coordenadores.
Aqui um pedido urgente da FNAP, visita a 10 e 11, que é uma quarta e quinta-feira, mas...
Senhores deputados, chegou ontem, dia 2, um pedido urgente da FNOP, Federação Nacional de Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, para uma visita nos dias 10 e 11 de outubro. Também vai ser distribuído para que na próxima reunião se pode... 10 e 11 de outubro, em...
É na zona do Oeste.
Alcobaça. Zona do Oeste, Alcobaça.
Não sei se...
É Alcobaça, zona da maçã, uma visita à fruticultura da zona do Oeste. Quer falar sobre isto, Sr. Deputado?
Comemos já muito em cima, os senhores propõem, se for uma data alternativa, eles adaptam a visita a outro tipo de iniciativa.
Mas nós vamos distribuir, de qualquer forma, só para dar conhecimento.
Uma semana para outra.
Não, não pode ser.
Eles também dizem que...
Mas é colega, é título informativo.
Não,
sim, mas tem toda a razão. Quando visto há um bocado na reunião também.
Uma
perfeitamente, totalmente de acordo. Vai ser distribuído para na próxima reunião agendarmos. Então podem avançar os senhores da audiência.
Posso ir, não posso.
À vontade.